vai falar agora de carreiras e é um dado bastante interessante. Um recrutador leva em média 30 segundos para ler o currículo e definir se chamará ou não o candidato para uma entrevista. 76% dos currículos estão inadequados ou contém erros graves. Os erros mais comuns é não ter objetivo profissional, currículo ser colorido demais ou as letras muito pequenas, falta de informações básicas como telefone de contato, período de trabalho e também os erros de português. Então, esses são alguns dos principais erros que as pessoas cometem ao tentar se recolocar no mercado de trabalho. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com a psicóloga e coach de carreiras, a Cleia Soares. Boa tarde, Cleia.
Boa tarde.
Cleia, vamos começar falando desse dado aí que um recrutador leva em média 30 segundos para ler o currículo, né? O que que o recrutador olha quando chega o currículo? Qual que é o primeiro ponto que ele bate o olho?
É na estética, na organização, nas informações e também na questão do objetivo profissional. O que acontece se o nosso tempo para ler um currículo é extremamente rápido? Por exemplo, eu fiz uma entrevista semana passada, eu recebi 180 currículos. Então, é impossível nós gastarmos assim, tanto tempo lendo um currículo. E com a prática também, a gente já sabe o que procura, já vai direto naquele ponto. Então, infelizmente, as pessoas erram bastante nessa questão do currículo.
E uma dúvida que sempre aparece, né? Hoje a gente tem vários layouts que as pessoas podem fazer na internet e tudo mais, mas uma dúvida que sempre tem é se a pessoa deve ou não colocar foto e se sim, que tipo de foto no currículo? Qual que é a tua sugestão?
Pode colocar foto, uma foto profissional. Por exemplo, esses tempos eu recebi um currículo e era uma moça e ela estava assim, aparentemente de biquíni. Né? Ela cortou um pedaço da foto, mas assim, a foto não estava profissional. E lógico, é importante o tamanho da foto, que seja uma foto profissional, que mostre bem o rosto. Isso vai identificar o... Isso é opcional também. Se o candidato não quiser colocar foto, não é obrigatório. Agora, se ele fizer a colocação da foto, é importante que seja clara. Uma vez também recebi uma pessoa que me mandou a foto com boné, escondia o rosto. Ou também, às vezes, candidato que tiram fotos, aquela época que usava máscara, e com a máscara. E às vezes a pessoa utiliza a mesma foto que ela utiliza no LinkedIn, ela utiliza no currículo também. Então, o ideal é que seja uma foto profissional.
E você falou da questão do objetivo profissional. O que que a pessoa deve colocar ali? Uma frase simples? O objetivo, às vezes, é muito subjetivo, né? Você pode ter isso. Objetivos diferentes, depende da empresa que você vai. O que que a pessoa coloca como objetivo profissional?
O título da vaga. Por exemplo, se ela vai se candidatar para analista de marketing, ela coloca ali objetivo profissional, analista de marketing. Se ela vai se candidatar para secretária, coloca ali secretária. Duas ou três funções, por exemplo, a pessoa pode colocar ali atendimento ao cliente, secretária, recepcionista. Então, às vezes, a pessoa coloca um texto, e esse texto, porque assim, a hora que nós recebemos o currículo, a primeira, por exemplo, eu estou essa semana com 5 vagas em aberto. Se a pessoa diz o que ela quer ali no objetivo, fica muito mais fácil eu conseguir fazer a seleção. Se a pessoa não diz, eu tenho que olhar todo o currículo para verificar qual a vaga que a pessoa está se candidatando. Então, a pessoa vai colocar ali o nome, né? Vai colocar os dados gerais de contato dela, endereço, telefone, e-mail, se ela tiver LinkedIn. Logo a seguir, ela coloca o objetivo profissional, ela coloca exatamente o nome da vaga que ela está se candidatando.
E você falou dessas informações básicas, né? Telefone, sim, bairro, e-mail e tudo mais. Isso. O que que precisa colocar hoje em dia? Porque hoje mudou muito, né? Você conversa com a pessoa pelo WhatsApp. Que informação de contato deve deixar no currículo?
Exatamente. Endereço, por questão de segurança, infelizmente nós tivemos algumas pessoas fazendo fraude com relação a endereço. Então a pessoa pode colocar ali endereço, ela pode colocar o nome da rua sem colocar o número. Pode colocar o bairro, isso é bem importante, colocar o
mas
telefone
atualizado. Mas é importante
colocar
o bairro, o endereço hoje em dia? Precisa?
Precisa, porque o que acontece? Tem determinadas regiões, por exemplo, eu faço uma contratação, fiz agora, né, recentemente, uma contratação para o supermercado. E a questão da localização ali, ela é distante. Então, assim, o bairro é importante porque eu consigo verificar onde que aquele candidato mora e eu faço avaliação se eu vou chamá-lo ou não, porque depende do bairro, fica muito longe. Ou na conversa, né? Por exemplo, eu converso muito com o candidato por WhatsApp. Eu já digo, olha, você mora em tal bairro, a distância de onde você está para cá é tanto. Ou na mensagem eu digo, olha, seu currículo é extremamente apropriado, mas eu acredito que você vai de ônibus, vai de carro, como que você vai? Então, uma possibilidade de negociação. Então, o bairro, sim, é importante colocar. Não precisa colocar o endereço inteiro e telefone. O que as pessoas mais erram, elas deixam de colocar o telefone. Há um tempo, nós entrávamos em contato com o candidato via e-mail. Hoje, a entrada de contato, geralmente, é pelo WhatsApp ou ligação telefônica. Então, se o candidato não coloca essa informação, ele perde uma oportunidade de ir para uma entrevista.
Nós estamos conversando com a psicóloga e coach de carreiras, Cleia Soares. A gente está falando sobre currículo para quem quer se recolocar no mercado de trabalho, algumas dicas de que erros não cometer, quais pontos são importantes. A gente deu uma passada em questão da foto, do objetivo profissional, até mesmo as informações de contato. Falar um pouquinho da formação, né? Às vezes a pessoa coloca lá desde o pré, né, até a universidade, pós-graduação. Com relação à formação, que informações são importantes colocar no currículo?
Sempre da mais recente para a mais antiga. Então, a última formação é que a pessoa coloca. Por exemplo, se ela fez pós-graduação, ela coloca primeiro a pós-graduação, o período que ela fez, ou se ela está em conclusão, depois ela coloca a graduação. E às vezes as pessoas também misturam cursos com formação acadêmica. Cursos vai ao final do currículo. A formação acadêmica, em alguns momentos, algumas vagas, é importante, sim, precisa dessa formação acadêmica. Por exemplo, há um tempo eu contratei uma pessoa que era da área contábil. Então, para essa área, é uma regulamentação que o contador ele tem que ter o CRP e tem que ser formado. É uma exigência legal isso. E eu verificava que algumas pessoas não colocavam essa informação. É importante também a pessoa colocar a formação acadêmica se ela está cursando ainda ou se ela já terminou. Então, por isso o período é importante. A pessoa também pode colocar ali noturno, diurno, também, ou ensino EAD, né, ensino à distância. É interessante para sinalizar, o recrutador diz, poxa vida, que legal, essa pessoa estuda à noite, então eu consigo chamá-la porque ela tem o período diurno para fazer o trabalho. Essa informação ela é bem relevante.
E indo agora para a questão da experiência profissional, o que, que a pessoa coloca? Uhum. Coloca as informações básicas ali de onde trabalhou e que informação ela pode colocar mais, né? Hoje se diz muito ali que resultado ela entregou em determinada empresa, o que, que ela mudou naquela cargo que ela estava, que informações colocar. Perfeito. Junto com a empresa que você trabalhou.
Perfeito. Então, como que a pessoa deve colocar? Ela deve colocar o nome da empresa, ela deve colocar o período que ela entrou e o período que ela saiu, e deve descrever quais foram as evoluções que ela fez e descrever as tarefas que ela fez. Por exemplo, uma pessoa que trabalha enquanto secretária em uma empresa é completamente diferente de uma pessoa que trabalha como secretária em outra empresa. Se a pessoa descreve resumidamente as funções, fica mais fácil. E eu sempre digo, o currículo é uma propaganda que eu faço para eu ser chamada para entrevista. Então, nessa propaganda, se eu colocar ali, por exemplo, nesta empresa eu consegui elevar em 35% vendas no período, no semestre de tal a tal. Isso fica muito mais relevante porque eu vejo que a pessoa teve uma evolução. Ou a pessoa trabalhou um ano e ela subiu de cargo. Se ela colocar essa informação, eu falo, poxa vida, a pessoa ficou um ano trabalhando e ela já teve um nível a mais no cargo. Isso demonstra que a pessoa ela evoluiu na sua carreira. Então, no descritivo das funções, as pessoas erram. As pessoas só colocam o título e às vezes elas não colocam o período. E uma outra pergunta que as pessoas me fazem, Cléia, só posso colocar no currículo carteira assinada? Não. Hoje uma coisa muito comum é a pessoa que trabalha com aplicativo, né? Então trabalha com aplicativo de transporte e não tem registro em carteira. E a pessoa pode colocar essa experiência. No período de tal a tal, fiz motorista de aplicativo. Né, descreve ali as funções, é interessante também, então não precisa ser só aquilo que foi registrado em carteira, mas a pessoa pode colocar ali ao lado uma observação, atividade sem registro em carteira, para sinalizar ao recrutador, isso também fica muito interessante.
E às vezes tem pessoas que têm experiências muito rápidas em alguns lugares, né? Essa experiência deve ser colocada no currículo ou não? Qual que é a avaliação de quem está recrutando com relação a isso?
Deve, mas aquilo que eu sempre falo para as pessoas que estão em trabalho, né? A gente sempre deve pensar muito para aceitar um trabalho e pensar também ao largar um trabalho. Eu converso com muitas pessoas que elas têm muitas saídas, às vezes elas ficam 3 meses em uma empresa, 5 meses em outro, 7 meses em outro. Se a pessoa faz isso constantemente para algumas áreas, isso depõe contra o candidato, porque assim a impressão é que ele não consegue se estabelecer em um lugar. Para outras carreiras, não. Para outras carreiras, isso é independe. Mas para alguns empregadores, essa estabilidade de emprego, ela é importante e ela é avaliada também. Mas coloca-se no currículo, porque qual que é a ideia do currículo? Quanto menos na lacuna eu deixar de atividades que eu... Por exemplo, a pessoa ficou muito tempo sem trabalhar. Essa lacuna, às vezes ela trabalhou, ela fez algo, mas ela não registrou ali. Essa lacuna é ruim, porque o recrutador ele fica, mas o que a pessoa fez, por exemplo, nesse período aqui de março até julho, o que ela fez nesse período? Então, ela pode sim colocar atividades, mesmo com carteira assinada ou sem carteira assinada, e mesmo atividades breves, ou também é muito comum, né, as empresas contratarem serviços temporários, a pessoa pode escrever ao lado, observação, atividade temporária.
E a gente tem o outro inverso também, né? Quem está começando agora no mercado de trabalho, quem entrou na universidade, está em busca do primeiro emprego, do primeiro estágio, umas coisas que a gente costuma ouvir assim, né? Mas eu não tenho experiência, eu ainda não trabalhei em um lugar, o que eu coloco no meu currículo? O que a pessoa pode pôr no currículo dela, de coisas que ela já fez? O que ela não deve pôr? E como que o mercado olha para essa pessoa que está procurando o primeiro emprego?
Tem muita oportunidade para quem está procurando em primeiro emprego, mas às vezes a pessoa não consegue se posicionar. A primeira questão é as redes sociais. Ela se posicionar nas redes sociais, se ela está fazendo faculdade, ir em busca dos professores, em geral nas instituições há quadros fixados ou páginas na internet com vagas, procurar network. Para quem está começando, a maior dica realmente é network, é posicionamento. Em especial no LinkedIn. A pessoa pode fazer um trabalho acadêmico, colocar que ela fez esse trabalho acadêmico, pode fazer uma atividade voluntária, colocar que ela fez, mas o primeiro emprego realmente é muito do network, muito da conversa, do relacionamento, de procurar. Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar que ela está procurando emprego, e tem que falar para todo mundo mesmo, tem que anunciar para todo mundo, olha, estou em busca de emprego, busco emprego. Porque o que acontece? Com o viés do network, alguém indicando, o primeiro emprego ele é bastante facilitado. E é lógico, existem algumas vagas que o próprio empregador ele sabe, mas às vezes a pessoa não consegue colocar, ela deixa em branco o currículo dela, então ela pode colocar as atividades acadêmicas, estágios não remunerados, atividades voluntárias. Isso demonstra que a pessoa está em atividade.
E para a gente fechar, você falou do LinkedIn, então algumas dicas de redes sociais, né? Como que a pessoa deve olhar para as redes sociais dela como um todo e o que atualizar no LinkedIn? O que colocar no LinkedIn? O LinkedIn é, de certa forma, um currículo também, né? As pessoas vão olhar naturalmente, né? Quando você está se candidatando para uma vaga?
Sim. O LinkedIn, você coloca uma boa foto, você faz contato com pessoas certas e principalmente aquilo que você fala, que você escreve. Se eu escrevo coisas negativas, não tem emprego, que é difícil, que eu fui lá, o recrutador não me deu chance, o próprio algoritmo do LinkedIn só vai te levar para isso, para reclamação, para queixa, para pessoas que estão reclamando. E o próprio recrutador, ao entrar no LinkedIn, ele observa, porque o LinkedIn deixa rastro de tudo aquilo que a pessoa fez. Se eu me posiciono de uma forma mais positiva, divulgando, compartilhando, mesmo que eu esteja procurando emprego, compartilhando vagas, se eu tenho um posicionamento mais afirmativo, um posicionamento positivo, isso vai me levar para vagas também e para indicações. Então, eu digo assim, o LinkedIn é um posicionamento de ser humano, de pessoa. Você consegue demonstrar, além do seu currículo, você consegue demonstrar a parte comportamental dentro do LinkedIn.
Nós conversamos com a psicóloga e coach de carreiras, a Cleia Soares. A gente falou um pouquinho aqui de como melhorar o currículo para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Muito obrigado pela entrevista, Cleia.
Obrigada.